Estamos falando de saúde aqui no programa, estamos falando do Setembro Amarelo, alertando, né, os nossos ouvintes, a população, de maneira geral, a prevenção de suicídios, com o psicólogo Pablo Feltrin, que está aqui conosco. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98452-1235. A gente vai seguir aqui conversando, falando sobre mitos e verdades. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. Tem algo a ver com aquela segunda pergunta de quem quer se matar não fala? Mas esse negócio de chamar a atenção, Pablo, claro que você já ouviu isso também. Eu ouço de algumas pessoas, ele quer aparecer, isso não é motivo para... É aquele julgamento, né,
daquela sociedade faz. Isso, né? Aí, perfeito, Joel. De fato, assim, existe sim um percentual que acaba utilizando o impulso, né, o ato suicida, para de alguma forma chamar atenção, mas aí ele não pode ser generalizado. Tá, e aí vem aqui, alguém vai perguntar, tá, e como é que eu vou saber? Não, a gente não sabe, porque às vezes o chamar a atenção ele acaba funcionando e a pessoa consegue daqui a pouco acertar, vamos dizer assim, e ela acabar tendo uma consequência que seria a fatalidade. Tá? Mas quando a gente trabalha a questão suicídio, a gente não leva isso... A gente não utiliza isso como um dado, a gente não tenta discriminar, de novo, a palavra discriminação. Uhum. E discriminar seria o quê? Tu diferenciar, né? Então a gente não tenta discriminar o ato de chamar atenção com um impulso mesmo de tirar a vida. A gente trata como risco iminente, tá? Então assim, ó, não necessariamente, tá? E utilizem sempre o fator dúvida. Tratem a pessoa como se... de fato, ela quisesse. Uhum. Aí talvez alguém vá pensar, né? Pô, e se ela estiver usando isso para estar chantageando emocionalmente, estar manipulando? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, tá? Só que eu vejo que acho que é mais fácil o cidadão comum, ele talvez em algum momento se sentir manipulado do que daqui a pouco ver que ele poderia ter feito algo em relação a uma situação, né, de vida ou morte e não ter feito. Uhum. Tipo, né, o pré-julgamento daqui a pouco... levar acabando a um equívoco e uma fatalidade. Uhum. Tá?
Ah, essa também é muito comum as pessoas comentarem. Se as crianças não se suicidam.
Então, é mais um mito, tá, Joel? Uhum. A criança, né, em desenvolvimento, a partir do momento que ela começa a ter uma concepção de vida ou morte, ela já começa a entender que a morte pode existir. Uhum. E aí vem, né, a questão da criação, a própria existência dela, a questão dos recursos intelectuais cognitivos que vão permitir fazer ela avaliar sobre aquilo, né? Há questões culturais que envolvem religiosidade, que envolvem, né, o conhecimento. Inclusive, se tu for analisar os dados estatísticos, Joel, né, segundo alguns dados aí da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgados aí pelo Ministério da Saúde, isso de 2022, né? Então, entre 2016 e 2021... houve um aumento de 49,3%, quase 50%, tá? Nas taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos, chegando, né, a 6,6 para cada 100 mil. E de, olha só, agora que pega mais infante ainda, né? Ali já estamos falando de um jovem, né? E aumentou 45% a taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos.
Olha só.
Tá? Então, é alarmante. É alarmante, sabe? Então, assim, criança, né? A gente não está falando de uma criança de 4 ou 5 anos, a gente está falando, né, de uma criança em desenvolvimento que começa a ter uma percepção mais apurada de vida ou morte aí depois dos 8 anos. Então, tu pode ver que a própria estatística aqui, ó, de 10 a 14, né? Alguém vai dizer assim, ah, mas 14 já é um adolescente, mas ainda faz parte daquela infância, né? Ainda tem o pé na infância.
Uhum. Bom, quando uma depressão grave melhora, já não há risco de suicídio?
Então, Joel, esse aí é um outro mito, e um mito, inclusive, bem perigoso, tá? Uhum. Quando a gente trabalha aí, por exemplo, com uma depressão maior, né, um quadro depressivo, muitas vezes a pessoa tá lá no fundo do poço, ela não tem força, sabe? Ela não tem força, e muitas vezes nem para tentar contra ela mesma. Uhum. Agora, quando ela começa a dar uma reagida, que ela começa... até um pouquinho mais de força, em algum momento ela pode ter aquela oscilação, né, que é um transtorno do humor, a depressão, ela começa a ter uma oscilação, ela pode também se deparar com uma frustração nova, e ela vai estar um pouquinho mais vigorosa, assim, um pouquinho mais forte, e aonde inclusive o risco é iminente. Então a ideia é, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho, né, tu tem que estar sempre cuidando, Mas quando a pessoa está iniciando um tratamento, que ela começa a ter uma melhora, é interessante que a gente... Né, quando eu digo nós, eu estou falando às vezes da família, né, do marido, da esposa, de estar monitorando, porque o risco ele é iminente. Né, ele pode voltar, ele pode voltar e, inclusive, ele ser mais forte do que da primeira vez, por exemplo. Uhum. Sabe? A pessoa pensou, ela tentou, não conseguiu... Ela chegou no fundo do poço, ela começa a melhorar. Eu digo, a gente tem que prestar atenção. Tá?
Bom, antes aqui de seguir com os mitos e verdades, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui. Ó. Bom dia, Joel, equipe da Marconi. Importante falar de suicídio. Haja visto o número da nossa pequena cidade. Ele pergunta aqui ao Pablo se existe um perfil ou um estudo que aponta os sinais do suicídio. Uso o exemplo aqui que na Coreia é muito grande entre os jovens por conta da pressão de entrar no ensino superior. Na nossa região pode ser atribuído a processos depressivos? É a Lúcia que pergunta aqui.
Sim, então, João, vamos lá. Nas estatísticas, aqui eu acabei não trazendo esse dado, mas a gente já pode comentar, tá? Uhum. O risco maior, ele acaba sendo de 15 a 25, 30 anos e depois os 75. Então, olha só, nós temos alguma coisa bem, bem nova, pessoas bem jovens e depois um risco maior com pessoas já com uma idade mais avançada, uhum. Tá? Respondendo a questão, não do perfil, questão estatística, né? Uhum. Aqui na nossa região, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a questão cultural ela é muito forte. Tá? Que cultura é essa? Tá? Principalmente a questão europeu. Então, educações um pouco mais rígidas, a questão da cobrança, tanto da cobrança social como da autocobrança, que daí nós desenvolvemos através da cobrança social, né? Uhum. Da questão do êxito, do bem-sucedido... Né, o tolerar, a gente tolera menos erro, a gente não lida muito bem com algumas frustrações, como, por exemplo, o fracasso, o negócio que não deu certo. Então, isso acaba aumentando o risco. Tá? Então, na nossa região, a questão cultural é muito forte. Quando a gente fala de perfil, respondendo a pergunta da Lúcia, tu começa a perceber o quê? Aquela desesperança, a pessoa começa a ter um pouco mais de isolamento social, ela começa a não ter mais tanto prazer por coisas que ela tinha... Ela começa a ficar ali mais retraída, ela começa às vezes a deixar de tá vendo ali, de tá tendo um cuidado pessoal, ela não busca mais uma interação, ela não tem mais uma motivação. Então, assim, ó, são indícios de que, não de que ela vai se matar, mas são indícios de que está acontecendo alguma coisa com ela, né? E esses são sintomas já de ordem depressiva. Talvez a pessoa não esteja com uma depressão maior, como a gente chama, né? Que é aquela mesmo que seria a crítica, né? Que é o episódio agudo, mas ela já está apresentando sinais de depressão. Aqui na nossa região, o que é muito comum? Tu vê a questão depressiva, ela vem depois de uma ansiedade. Tá? Então a pessoa ela vem aí tentando resolver alguma coisa e ela fica lutando contra aquilo e aquilo não cessa e ela continua até que ela vai esmurecendo, ela vai dando aquela enfraquecida, vai se cansando e é onde começa a aparecer os sintomas depressivos. O que acontece? Quando a gente lida com a adversidade, Joel, a adversidade ela é um estressor. O estresse ele tem quatro fases, tá? Que é o enfrentamento, a resistência, quase exaustão e exaustão total. Então, quando a gente enfrenta uma situação difícil, a gente enfrenta, né? É uma condição natural nossa, a gente luta. Uhum. Se aquilo não cessa, a gente vai resistindo, e aí é onde entra a condição do limite, né? E às vezes a gente acaba ultrapassando os nossos limites e a gente começa a apresentar sinais, como, por exemplo... A déficit cognitivo, né, a parte atenção, concentração, raciocínio e memória ficam mais defasados. O nosso corpo começa a ter mais tensões, começa a ter insônia, começa a ter alteração de intestino, alterações metabólicas. Então aquilo ainda não é prejuízo, mas é o corpo e a mente dizendo que tem alguma coisa que não está legal. Uhum. Só que se a gente continua insistindo, daqui a pouco aquilo sim se transforma no adoecimento. É onde eu vou, daqui a pouco eu fico, né, impossibilitado de estar reagindo, que é onde a depressão ela se instalou. Não sei se respondi a pergunta da Lúcia, né? Uhum. Espero que não, sim.
Mas acho que ficou claro, sim. Falando em ultrapassar limite, nós ultrapassamos o nosso tempo, mas temos três perguntas ainda para falar aqui com o Pablo. Os que tentam cometer o suicídio não desejam morrer, apenas chamar a atenção.
Até a gente citou antes essa daí, uhum. Né? Acho que nós temos aqui... acho que foi repetido aqui, tá, Joel?
Ah, já.
Foi repetido, mas a gente pode dar mais uma prévia aí. Uhum. Tá? Existe o percentual que sim, utiliza até como recurso para estar conseguindo algo, como manipulação, mas a gente trata como risco iminente. Tá? Então, assim, ó, não caiam nessa de que está todo mundo querendo chamar atenção, porque não é bem assim. Tá? Eu acho que um profissional qualificado vai estar fazendo essa distinção, vai estar abordando isso de uma forma, né, não discriminatória, não acusadora, mas vamos tratar o risco como risco iminente. Uhum. Tá?
Falar de suicídio, não devemos falar de suicídio, pois isso aumenta o risco.
Pelo contrário, isso desmistifica algumas coisas e faz com que a gente, inclusive, a pessoa se sinta mais à vontade de estar expressando aquilo que está acontecendo com ela, aquilo que está deixando ela mais triste, aquilo que está deixando ela mais desmotivada. Uhum. Então, tu está dando abertura para a pessoa poder estar expressando aquilo que está acontecendo com ela que não está legal.
Os meios de comunicação não podem contribuir para a prevenção. Nada do que divulguem poderá demover um suicida da sua intenção.
É, pelo contrário, né? Então, isso aqui também é um mito bem grande, porque o apoio das redes sociais, ele é fundamental para que a gente trabalhe a condição de prevenção. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, tu está dizendo aí para a população geral de que, olha, tem mais pessoas por aí que estão também desesperançosas, que estão passando por momentos ruins, mas que existe alternativa, né? Uhum. Então, tu está procurando aí um posto de saúde, tu está procurando o próprio CAPS, né? Lá nós temos os recursos necessários para estar ajudando essa pessoa. Então, a mídia ela acaba tendo uma obrigação social, né, de tratar esses assuntos, está levando esses assuntos aos ouvintes, né, porque eles acabam sendo de ordem social, de ordem pública. E, então, isso não aumenta o risco, não. Pelo contrário, é fundamental dar algumas informações à população sobre o problema e aonde buscar ajuda, etc. Então...
Tinha uma dica do documentário da Netflix, não?
Ah, perfeito. O Joel tinha citado... Quando a gente falou principalmente da questão da infância e da juventude, né? Uhum. E agora veio a condição da Coreia ali também, que a dona Lúcia citou, existem algumas pesquisas que se relacionam à questão redes sociais e o uso indiscriminado da internet. Uhum. Tá, então, né, até perguntei para ti se a gente poderia citar aqui o nome da plataforma.
Sim,
né?
Sim.
Na Netflix tem um documentário que se chama O Dilema das Redes. Tá? E ele fala sobre o mecanismo de recompensa que as redes sociais têm provocado, e como isso tem aumentado os índices de ansiedade e depressão, porque criou-se uma concepção de imagem, né? O próprio like, a curtida, então é como se aquilo desse um valor verdadeiro à pessoa. Então quem puder assistir, né, na Netflix, O Dilema das Redes, ele é um documentário, ele fala um pouquinho sobre como as redes elas acabam trabalhando aí no sistema de recompensa, no nosso cérebro, enfim. Tá? Não é uma crítica, tá, Joel?
Uhum.
Não estou falando mal das redes sociais, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com tudo. A gente tem que ter uma separação de algumas coisas. Então, não é uma crítica às redes sociais, tá? Por favor. Que não, depois não venham cobrar de mim.
Claro,
o Pablo
claro.
Falou mal. Uhum. Mas eu acho que o uso indiscriminado de qualquer coisa acaba atrapalhando a pessoa.
Ok. Pablo, muito obrigado pela conversa. Sempre é um tema importante. Acho que nós vamos falar mais, claro, ainda sobre esse mês de setembro, mas como eu disse, é um tema que está presente durante o ano todo, mas tenho certeza que a gente ajudou de alguma maneira nesses 30 minutos que a gente conseguiu conversar aqui. Muito obrigado, Pablo.
Obrigado também, Joel, né? Em nome da Secretaria de Saúde, a gente está agradecendo e colocamos sempre à disposição, né? A gente agradece muito o espaço, né? A boa vontade aí da rádio e agradecemos aí, então, esse espaço, essa oportunidade de podermos estar levando aí ao ouvinte um tema aí relacionado à saúde pública. Tá?
Nós agradecemos.